vendo tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, e até quando a gente se reúne e a gente fala das coisas, parece que a maioria de nós se afasta um pouco, digamos assim, daquilo que mais é importante, que é nós nos prendermos, né, à causa de todas as coisas. Ou seja, nós estamos vivendo um momento, estamos vivendo uma situação, estamos vivendo numa situação particular minha, numa cidade específica, num país que é nosso e assim por diante. Mas qual é a minha postura, né? Nós aprendemos, Deus é vida, Deus é movimento. Nós somos filhos de Deus, nós carregamos o movimento dentro de nós. Quando nós aprendemos que não existe as trevas, né? O que existe é a ausência de luz. Não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. Nós aprendemos. Não existe uma força que se contraponha a Deus, o Criador. O que existe é uma resistência em relação às suas leis, aos seus ensinamentos. Existe toda, né, uma linha evolutiva ao qual as almas se colocam. E essas almas se obram em nome do Pai, são luz. Ou seja, Jesus dizia, né, que brilha a vossa luz. Quando tu faz o bem, quando tu faz uma coisa que está escrita no Evangelho, né, quando tu faz aquelas ordens que foram deixadas para cada um de nós, o que que tu está fazendo? Tu está exteriorizando um princípio maior do que teu, que é o bem, que é a luz. Muito bem. E quando nós não fizemos isso, porque nenhum de nós consegue ficar um minuto ou um segundo sem pensar, até quando tu dorme, tu sonha. Então, se tu não produz um nível específico, tu vai produzir outra coisa. Se tu não é uma alma que brilha, tu é uma alma que faz o quê? Jesus, ele era contrário ao medo e à preguiça. Por quê? Porque no medo e na preguiça, a alma medrosa não, não tem uma postura. A alma preguiçosa não se posiciona, ela fica quieta, então ela não faz nada. Então, o nada, o não fazer, é contrário à lei. O ideal é fazer. Não importa o quê, mas desde que tu faça. Porque se tu faz a coisa certa, muito bom. Servo bom e fiel. Como fosse fiel no pouco, dar-te-ei poder sobre muitas coisas. Então, tu vai ter que receber mais. Porque tu é o movimento. Tu é o movimento. E o movimento, ele se repete por ti. Agora, quando tu faz pela tua cabeça, tu faz contrário, o que que acontece? É a alma que brilha? Não. Nós poderíamos dizer que a alma, porque tu tem que dar um, tu tem que dar uma cor, tu tem que dar um movimento, tu tem que fazer existir esse pensamento. Os pensamentos bons seguem o princípio do Pai, que é a luz. Os pensamentos ruins, nós poderíamos dizer assim, que não são trevas. Nós poderíamos dizer assim que a alma, ela cheira. Para não dizer que a alma fede. Porque quando tu faz o bem, tu faz o bem. Quando tu não faz o bem, tu não está fazendo o bem. Tu está fazendo outra coisa, mas tu está fazendo. E essa outra coisa que tu está fazendo não está dentro do padrão. Se não está dentro do padrão, Deus, um Pai bom, amoral, amoroso, justo. Porque Ele é. Ele é. Ele só espera. Ele sabe o que, que Ele é. Ele sabe. Então Ele não tem preocupação. Ele não se preocupa o quanto tempo tu vai levar para aprender. Ele não se preocupa, né, de tu ter que colher tudo o que tu plantou para aprender. Ele não se preocupa, né, de tu, de repente, teimando naquilo que tu teima, recolher tudo aquilo que tu espalha. Ele não se preocupa. Ele é. Então ele deixa cada um de nós fazer o que quer. E nós, vendo tudo isso que está aí, o que que a gente faz? se reúnem 3, 4, 5, 6, 7, é só reclamação. A gente só reclama, é do governo, das coisas e tal. E a gente não compreende ainda que um dos maiores perfumes da alma é a gratidão. A alma que não é grata, ela é ingrata. Mas a alma que não é grata, o que que acontece? A alma que não reconhece, né, um Deus que é Pai, que é bom e que é justo, a alma que não reconhece o momento que ela está vivendo, a alma que não reconhece aquilo que ela agregou ao redor de si, por mérito, sim, porque cada um tem o que tem por mérito. Para nenhum de nós foi dado nada de graça. É tudo conquista, através de trabalho, através de escolha, através, né, de colocarmos em prática aquilo que aprendemos, tu agrega em ti aquilo que é, porque Deus assim o quer, no processo da criação. Todos nós estamos evoluindo, e a matéria está aí para que todos aprendam. Então tu aprende, tu agrega. Tu não aprende, né, tu vai aprender de outra maneira. Então, cabe a cada um de nós, o quê? Verdadeiramente, essa atitude de gratidão. Se tu tem, né, digamos assim, a saúde ainda meia baleada, digamos assim, tem que ser grato, tem que ser grato, tem que ser grato. Porque o único perfume da alma, a maior virtude contra a obsessão, contra qualquer problema espiritual, é a gratidão. Muitas vezes as pessoas, nós, a gente faz assim, né? Tu sabe que não está legal, aí tu sabe que tu tem uma influência, aí a gente diz, manda embora, não quer essas influências. Não, é só a gratidão. Claro, teria caridade, teria o bem, teria um monte de outras coisas. Mas o bem é uma coisa que tu tem que ir lá e fazer. A caridade é uma coisa que tu vai ter que fazer. Claro que tem a caridade, que pode ser até escutar o teu irmão. Mas a gratidão, às vezes, ela é inata dentro de nós, ela é simples, ela é inerente a cada um de nós. Por quê? Porque todos nós somos abençoados. Porque todos nós carregamos dentro de nós um conjunto de elementos aos quais, obrigatoriamente, nós temos que ser gratos. Ou seja, né, eu sou perfeito, eu tenho os meus olhos, eu tenho ouvidos, eu tenho tudo. Aí a gente vai dizer assim, não, mas eu quando levanto de manhã, eu agradeço. Claro, a maioria de nós agradece, mas na maioria de nós somos interesseiros. A maioria de nós não agradece por realmente se reconhecer e ser alegre por aquilo que Deus estende sobre cada um de nós, as nossas conquistas. É por interesse naquele aspecto assim. Não, eu agradeço porque eu estou dentro da lei. Mas depois, a primeira pessoa que me aparece na frente, o meu funcionário, a minha esposa, quem quer que seja, qual é que é a minha gratidão? Eu digo bom dia? Ah, mas não conheço, não importa. Mas eu digo bom dia? Eu exteriorizo de dentro de mim alegria, gratidão por eu ter tudo aquilo que eu tenho? Mas outro também tem, e os outros têm malas. Mas sermos gratos é reconhecermos quem somos. Sermos gratos é nos colocarmos num processo evolutivo em conjunto com Deus nosso Pai. Ou seja, me foi dado isso, eu reconheço o que me foi dado. Então, com aquilo que me foi dado, em meu reconhecimento, o que me foi dado, eu vou fazer o melhor com aquilo que me deram. Que é lá na parábola dos talentos, né? A um deu um, a um deu dois e a outro deu cinco. Cada um segundo as suas capacidades. O que é cada um segundo suas capacidades? É que cada um de nós, num tempo evolutivo, agrega para si aquilo que é seu por evolução, por tempo. Então tem uns que vêm com mais coisas e tem outros que vêm com menos coisas. Mas todos nós caminhando para um momento único, para um movimento comum e único. Mas, se eu só tenho, que nem aquele que ganhou um talento, o que ele fez? Ele enterrou. Ou seja, ele só ganhou, digamos assim, a inteligência. Ou a saúde. O que ele fez com a saúde dele?